Boa noite, senhor presidente, o nosso vice-prefeito e o povo em geral e mais demais vereadores. A minha vinda aqui hoje seria dois agradecimentos e dois pedidos também. Pela minha comunidade, sou morador da rua Otisnábio, aqui no centro. Essa rua que sobe o morro aqui. Eu gostaria de saber dos vereadores se, por acaso, existe algum requerimento de obras que foi feito com o decorrer dos anos, porque nós temos dificuldade aqui no acesso à subida do morro, na entrada aqui da rua abaixo, que é beira-rio, que ela está com problemas de erosão. Se tem algum projeto em andamento, eu gostaria de fazer o pedido que desse carinhosamente uma olhada nessa rua aí, que ela está estreita, está caindo, agora deram mais uma roçada, visivelmente está desbarrancando. E a entrada lá fora da rua geral, para dentro, quando a gente vem do centro para acessar a rua, quem está na porta da rua tem que aguardar. Aí existe um mau acabamento aí de água... Do saneamento, que tá até estranho, aquilo ali até está amarrado com tipo de uma cinta de amarrar carga, tal, fica um troço, né? Meio esquisito, para dar uma olhada para melhorar isso aí, pro acesso da gente aí. E depois eu tenho mais um, ali na entrada, o seu Jair Francisco Kohler. Ele comentou, já está aqui na minha em pauta, na minha agenda aqui, que eu notei já de alguns dias não, uma placa informando a rua lateral e adicionar uma placa como rua sem saída, porque muitos carros sobem e caminhões de coletas entrega, tanto que o lixo sobe de ré e desce de frente. Então, lá em cima não tem rabiador, não tem como fazer um rabiador, a não ser que tenha acesso aos terrenos das pessoas laterais, né? Que colocasse sem saída, para o pessoal que vem de fora. Não que dá transtorno para mim, não. Eu sempre vem gente fazendo a volta, mas eu... Às vezes, muita gente tirando informação, né? Então, seria uma placa assim, de colocar ali, rua sem saída, seria um pedido, né? E depois dois agradecimentos que eu quero agradecer aos vereadores e o prefeito pela iluminação que foi feita nessa rua, tá? Tá 10. E o segundo seria a coleta de lixo. Eu, particularmente, na minha rua, eles não deixam a desejar. Mas o dia que não deixa a desejar, eu já passo um fio para o Alonso. O Alonso, ele vende caro. O Adelino, o que está acontecendo aqui? Então, ele já me prontifica, entende? Então, eu estou bem atendido com essas duas coisas, né? Seria isso, dar uma atenção nessa rua de baixo aqui, ou fazer um levantamento, um alargamento de rua, alguma coisa assim. Seria essa a minha reivindicação. Certo? Muito obrigado.
Obrigado, senhor Adelino. Passamos, então, o microfone ao vice-prefeito Clédson, também para contribuir com as suas colocações.
Seu Adelino, boa noite. Já tinha sido colocado até uma situação pelo vereador Jair, né? Já coloquei aqui como prioritário, amanhã mesmo vou estar aqui para visualizar essa patologia aqui na lateral do rio, para a gente fazer uma intervenção quanto antes, tá? Melhorar o acesso de vocês ali. Provavelmente vai ter que ser feito o enrocamento, a gente está com um pouco de problema em relação ao maquinário, mas tão logo for possível, a gente providencia uma melhora ali na lateral do rio, para melhorar essa acessibilidade de vocês. Tá bom, seu Delírio? Pode deixar.
Tá bom. E se eu for atendido, eu agradeço. Pode deixar.
Obrigado, seu Adelino, pela participação. Convidamos agora o senhor William Bretzky para fazer o uso da palavra também aqui na tribuna.
Bom, boa noite a todos. Eu gostaria de cumprimentá-los de forma cordial, mas infelizmente eu só tenho 5 minutos e eu vou tentar, né, cuidar ao máximo na questão do tempo. Eu tenho algumas questões bem breves assim para ser pautadas e questões, ao meu ver, muito importantes da gente ser pautado aqui nessa sessão. A primeira delas é a questão de uma irregularidade no abatedor, na construção do abatedouro, né? A gente até trouxe isso público na semana passada, eu faço parte de um movimento político aqui na região de Brusque e Guabiruba, né? E a publicação veio através do senhor Santiago César, inclusive até o vereador Xande comentou nela, ele comentou que a lei de dezembro de 2021, que ela é referente à doação, né? E eu vou além, existe também o termo de posse, que foi assinado em dezembro de 2021, e isso a prefeitura até utilizou como argumento, mas só isso não consolida a transferência da doação do imóvel. Ou seja, nós hoje na Guabiruba temos a seguinte situação, nós estamos construindo uma obra pública com um custo de mais de R$1 milhão em cima de um terreno que até o presente momento é de uma pessoa privada. É isso que a gente tem que estar discutindo nesse exato momento. Infelizmente, eu não vi os senhores. E é uma denúncia grave que eu não vi nem sequer na mídia. As pessoas precisam discutir esse caso. Porque, assim, eu entendo, ah, talvez não deu tempo, mas já são 3 anos antes de iniciar a obra. E, assim, não é uma obra barata, é uma obra de mais de R$1 milhão. E eu não estou falando nem que vão recorrer, pegar de volta. Não, mas existem brechas jurídicas, casos, assim, futurologia aqui, que realmente o terreno pode acabar indo para outra pessoa e com a obra da prefeitura em cima. Então, eu acho que isso é uma questão muito importante da gente pautar nessa sessão, ou talvez nas próximas. Sugiro os senhores, né, debruçar sobre o assunto, ler uma denúncia completa, são mais de 80 páginas, e muito bem estruturada, fundamentada, pelo meu amigo Santiago César. Né? E, bom, além disso também, eu queria também estar contando, estar conversando com os senhores sobre qual que é a viabilidade econômica desse projeto, né? Visto que eu não achei um estudo da viabilidade econômica dele, e uma das minhas maiores preocupações como morador de Guabiruba é entender assim, o porquê dele. E eu não estou nem aqui fazendo juízo de valor sobre a seguinte questão, mas é o seguinte, usando a fonte do livro Guabiruba 55 anos, apenas 0,6% do nosso PIB per capita é referente ao agronegócio. É um número, assim, ao meu ver, baixo, referente ao valor total da obra. E aí eu tenho essa dúvida genuína. Essa obra, quando tiver em operação, ela vai se pagar? Ou a gente vai estar com prejuízo mensal todos os meses? Um prejuízo. Porque eu não vi um estudo referente a quantos funcionários a gente vai ter nessa operando ali. Eu não vi. Qual que vai ser o custo de folha, o custo de água, luz e outras despesas? Eu não vi nenhum estudo referente a isso. Eu só estou achando muito caro essa conta para a gente ficar aqui, né, dando um abatedouro na cidade e talvez não ter o devido uso ou até mesmo não ter a quantidade necessária para pelo menos se pagar a obra. Veja, eu não estou nem falando da gente ter lucro. Eu estou falando da obra, assim, não dar prejuízo. Muito simples a questão aqui, né? E terceiro, eu também gostaria de estar falando assim, algo que é também... são poucas pessoas que acabam vindo aqui falar, porque muitas das pessoas acabam assim, tendo um certo receio de falar. Eu mesmo, por estar aqui falando com os senhores aqui, eu estou fazendo uma política básica com os senhores, né? E só por causa disso eu já coloco um alvo na testa aqui. E muitas das pessoas me falam, eu gostaria de falar também, mas eu sinto que eu posso sofrer uma represália. E são muitas pessoas assim, que acabam que não entram em discussão, não entram na política, não vêm aqui fazer uso da palavra, pelo medo de tomar um tipo de represália. E assim, a represália aqui na cidade vem de qualquer lado, de qualquer tipo, de qualquer gênero. Isso é algo que todo mundo sabe. E só de eu estar fazendo isso aqui, eu já coloco um alvo gigante na minha cabeça, né? E o quarto ponto também, eu gostaria de estar falando sobre um crime ambiental que aconteceu na cidade, né? Eu sei, e eu parabenizo os senhores na questão de não disponibilizar o documento, porque é a questão de LGPD, muito correto. Agora, o que está em voga aqui nesse caso é se houve ou não a participação de um vereador. A questão é muito simples. Porque, assim, não dá para a gente ter esse tipo de quebra de decoro nessa casa. É algo muito simples da gente se falar aqui. E não dá para a gente também usar o argumento que não, isso daí é algo que acontece na cidade. Acontece na cidade, às vezes com um morador, coisa mínima. Agora, não na escala que foi, a gente está falando de toneladas. Então, senhores, por favor, eu gostaria que os senhores, né, eu acho que tem algumas mensagens aqui, mensagens um pouco mais polêmicas, mas mensagens muito bem fundamentadas. Então, peço que os senhores possam debruçar sobre a mensagem, né, e, de forma alguma, atacar o mensageiro, mas sim a gente entrar no mérito da questão e debater cada uma das mensagens.
Pretende. Só gostaria, William, de poder te dar um parecer novamente. A gente já havia conversado ali pelas redes sociais, pelos comentários, né, dessa publicação que tratou do assunto do abatedor municipal. A gente, em 2021, recebeu um imóvel localizado na Pomerânia. O proprietário, acho que muitas pessoas conhecem aqui, a gente não precisa citar nomes. E com a destinação da gente criar o abatedor municipal. O projeto de lei foi aprovado e o projeto era muito claro quando dizia que a obra deveria iniciar até dezembro de 2024, senão o próprio imóvel retornaria ao proprietário. Foi feita a aprovação por unanimidade do projeto de lei, se tornou uma lei irrevogável, o termo de posse foi feito e a parte de escrituração, desmembramento dos imóveis estava sendo feita, está sendo feita. A denúncia ao Ministério Público chegou à Prefeitura, a equipe jurídica está trabalhando, já fez a sua defesa, né? A gente está tendo a maior transparência possível junto ao MP, ele é um órgão fiscalizador e está fazendo a sua parte também. Eu só gostaria de pedir, e isso mais uma vez frisar, para a gente tomar cuidado na proporção que a gente traz determinados assuntos à tona. Da maneira que se colocou, se apresentou, parece que o empresário que doou o imóvel é o criminoso, e muito pelo contrário, ele está vindo para participar do poder público, para auxiliar o município a se desenvolver. Talvez os índices da parte da agricultura do nosso município sejam muito baixos ainda, porque grande parte dos agricultores guabirubenses não transportam, não vendem seus animais para frigoríficos, etc. e tal. Tem para consumo próprio, todos eles registrados, legalizados. Temos a Associação de Desenvolvimento Rural de Guabiruba, que também faz um grande trabalho, recebe repasse do município, junto dos agricultores. Essa associação tem mais de 250 sócios, ela vem atuando, vem funcionando. Então, quer dizer que a agricultura ainda é forte no nosso município. E se a gente não auxiliar, não fomentar ainda mais essa agricultura, a gente vai perder essa tradição do nosso município. Então, essa questão desse imóvel, ele não está sendo construído de maneira alguma para um proprietário só, não está sendo investido recurso público em propriedade privada para bem pessoal, muito pelo contrário, a ideia desse projeto é para atender o agricultor guabirubense. A gente sabe que a demanda hoje, ela talvez não seja maior da região, mas temos demandas, sim, quanto ao abatimento de animais no nosso município. A ideia é regulamentar um pouco isso de uma maneira correta. A gente pode buscar exemplos na região, né, para poder estar implementando esse processo, né, esse processo que vem andando na agricultura do nosso município, que já foi muito solicitado há muitos anos pela comunidade e está saindo do papel. Então, quanto a essa questão, acho que se ficou mais alguma dúvida, a gente pode estar conversando, mas a população que nos ouve pode ficar tranquilo que a prefeitura, de maneira alguma, vai investir recurso em algo que não é dela e em algo que é impróprio, que vai contra a política do bom senso e contra a boa política da gestão pública e da gestão do recurso público. Muito pelo contrário. Acredito que toda a administração do ZIRC, do Cletson, a Câmara de Vereadores está atuando da melhor maneira possível para a população e em nenhum momento vai fazer uma aberração ou uma loucura dessa com recurso público.
Bom, eu queria perguntar para a população quem investiria 1,5 milhão em cima de um terreno que ainda não é seu. A pergunta é muito simples. Eu entendo que não está em escrituração e tudo mais. Agora, pô, tiveram 3 anos antes de iniciar a obra. O senhor acha justificável esse tipo de coisa? Porque eu não consigo achar normal. Eu jamais investiria R$100 mil em cima de um terreno que não é meu. Que a consolidação não foi feita do imóvel. E é isso que está em jogo.
Não, tranquilo, eu entendo a tua colocação, William. esse processo está em tramitação, o desmembramento está sendo feito, fique tranquilo quanto a isso. O Ministério Público é o órgão fiscalizador, não vai ser você que vai fiscalizar e que vai sentenciar esse caso, não vai ser eu, não vai ser o vice-prefeito Cletson, vai ser o Ministério Público. A parte jurídica da Prefeitura está trabalhando e de maneira muito tranquila, asseguro aqui para a população guabirubense que esse recurso foi investido num terreno que já é da Prefeitura Municipal. Pode ficar tranquilo, esse abatedouro vai funcionar, vai atender os colonos da nossa cidade. Aconselho o senhor a buscar, conhecer um pouco mais da ADEGE, procure o secretário da Agricultura, Beto, que ele também poderá te informar um pouco mais sobre como funciona a agricultura do nosso município, e aí você vai ver que é de grande relevância um projeto que sairá do papel.
É de grande relevância, mas eu queria saber também a questão de viabilidade econômica. O senhor consegue dar a sua palavra que não vai ter prejuízo mensal na operação do abatedouro? Porque eu não vi um estudo de viabilidade econômica para um setor baixo da cidade. E, além do mais, Guabiruba é uma cidade em desruralização. Muitas pessoas que antigamente criavam boi, cavalo, entre outros animais, tiveram que dar fim. Porque muitas vezes está com a casa já, uma área que antes era rural, virou residencial. O senhor consegue dar garantia? Porque eu não vi viabilidade econômica ou nenhum estudo sobre isso. O senhor dá a sua palavra?
Não. Podemos marcar uma reunião, William, te apresentar. O secretário da Agricultura, Beto, a diretora América, poderão conversar um pouco mais sobre esse projeto contigo, também todo o setor de planejamento urbano da prefeitura, se for necessário, procurador do município, para te informar como está tramitando esse projeto, esse processo junto ao MP, para que você possa sanar todas as suas dúvidas, para que você também possa ter os seus questionamentos respondidos.
Não, tranquilo, vereador, mas o senhor fugiu da pergunta. Eu perguntei se o senhor tinha falado relacionado à viabilidade econômica. O senhor consegue dar sua palavra? Porque eu não vi um estudo que garanta que não vá ter prejuízo mensal na operação do abatedouro. A minha pergunta foi muito direta. E, assim, não adianta eu sentar e vocês ir lá e falar numa reunião para mim. Eu quero que vocês comprovem para a população que isso daí é uma obra que tenha essa viabilidade econômica e que não venha trazer prejuízo mensal para o morador de Guabiruba pagar.
Tranquilo, William. A gente vai te apresentar todos os dados, todos os números necessários para te comprovar que esse abatedouro irá funcionar, irá ter viabilidade para o município, não prejuízo. A gente já está numa conversa junto à DERJ também, como será feito a prestação de serviços, se a prefeitura terá que fará a contratação de pessoas para atuar nessa área, ou a gente fará o repasse e a gestão desse abatedouro para a DERJ. Mas fica tranquilo que os recursos estão sendo bem investidos, a equipe da Prefeitura Municipal é muito coerente, muito ciente naquilo que faz. E tenho certeza que é um recurso que terá retorno para a nossa comunidade.
Não, tranquilo. É só uma outra questão aqui. Eu vi também uma notícia onde o próprio secretário de obras, se não me engano, ele falou que o faturamento mensal seria de, no máximo, 22 mil num cenário onde matasse boi todo santo dia, né? Eu considero ainda ser um faturamento meio baixo, sim. Então, eu realmente fico preocupado nessa questão, porque, ao meu ver, eu acho que tem mais a possibilidade de trazer um prejuízo mensal do que realmente se pagar. Assim, de nem trazer lucro. Eu estou falando de pelo menos se pagar para não dar prejuízo. Mas só essas questões mesmo. Eu acho que, infelizmente, faltou esse estudo de viabilidade econômica para uma obra desse tamanho. Tá? Eu acho que essa também é uma crítica que vocês deveriam conseguir absorver. E não adianta a gente ficar só aqui falando nas palavras para os moradores. Certas coisas a gente precisa ter realmente o documento para comprovar, de fato, essa viabilidade, sabe?
Tranquilo, William. Agradeço a tua presença, acho que essa tua colocação ela é pertinente, né? E de maneira alguma a gente vai te colocar um alvo na cabeça, pelo contrário, acho que a ideia é aproximar realmente e te trazer maiores esclarecimentos, mas assim que precisar, conte com todos os vereadores aqui, com a estrutura da prefeitura também, o vice-prefeito Clétis, prefeito Zirk, para que a gente possa sanar essas dúvidas e trazer maior transparência a esse caso também. Acho que é importante esse engajamento com as pautas do nosso município, mas a gente vai estar aí, podemos conversar posterior à sessão para tirar maiores esclarecimentos, mas acho que essa tua colocação é pertinente e a gente espera poder te responder à altura com todos os questionamentos sanados. Te agradeço, William.
Muito obrigado a todos vocês aí.
Obrigado, William. Convido agora para fazer uso da palavra o senhor Maurício Saldanha. Pode falar, Duda.
Licença, só fazendo uma parte da colocação do William. Eu também fui uma pessoa que foi mencionada lá nos comentários daquele vídeo, né? E eu reforço aqui a importância, né, presidente, e também vice-prefeito, da regularização. A gente soube também que o Ministério Público deu um prazo de regulamentação. Eu acho que a gente tem que seguir esse prazo para que essas questões não aconteçam, não tenha um falatório da questão do proprietário, também não tenha um falatório para a questão da prefeitura. Só que, de certa forma, entendemos a colocação dele, entendemos a preocupação. Até foi uma questão, Cledson, que eu levantei em uma sessão da Câmara sobre a necessidade do abatedouro. Hoje nós temos outras necessidades no município, principalmente transporte público, que a gente percebe o quanto que as pessoas vêm nos solicitando, nós, vereadores, e eu sou uma pessoa que sou muito cobrada também, e até eu me coloquei naquele dia um questionamento sobre a importância do que a gente está fazendo de necessário no momento. Né? O abatedouro, a gente sabe que foi uma proposta que foi lançada há um tempo atrás. Entendemos que nós temos agricultores, nós temos as pessoas que fazem a criação, né, de animais, só que hoje nos preocupa realmente a questão de outras necessidades que a população nos vem pedindo. Então, aqui não é nem questão do proprietário, eu venho aqui falar sobre a questão mesmo de a gente agora seguir as colocações do Ministério Público para que a gente possa sanar dúvidas, como o William trouxe, como a população vem nos cobrando também, porque eu também fui uma das pessoas que fui cobrada naquela publicação e eu acho isso importante, esclarecimentos. Obrigada, presidente.
Obrigado, Duda, pela contribuição. Acho que isso aí é muito válido também ser pontuado, né? Mas, assim, acho que para a pessoa que mora numa estrada de chão, para ela, a prioridade é a pavimentação da rua dela. Para a pessoa que anda de transporte coletivo, a prioridade daquela pessoa é ampliar a rede de transporte coletivo. E para o agricultor, também é uma prioridade o abatedouro. Então, é difícil da gente classificar prioridades. Eu acho que uma grande prioridade e fundamental para todos é a saúde. E essa é uma pauta que a gente está trabalhando juntamente do Poder Executivo Municipal para a gente ampliar ainda mais o atendimento da saúde das pessoas. Mas todas as outras pautas, todas as outras questões que são levantadas, a cada grupo ela acaba sendo uma prioridade. Mas acho que é muito bacana a gente tem esse momento para ter esse diálogo aberto mesmo, e é assim que a gente precisa discutir boas políticas públicas. Mas te agradeço, Duda, a tua colocação, aos demais vereadores que quiserem pontuar algo, também fiquem à vontade, né, tem os microfones para vocês poderem utilizar a palavra.
Só para contribuir, presidente, e William, né? Eu não tenho dados, né, sobre a questão da viabilidade financeira em números em si, né, mas eu tenho a convicção de que quando a administração municipal decidiu por investir no abatedouro, não foi com o objetivo de visar lucro com a operação, embora a gente entende que, no mínimo, a operação ela tem que ser autossustentável no sentido de se pagar. Né? Mas eu entendo também que nem todo serviço público a gente consegue equilibrar a conta. Né? Tem algumas situações em que a demanda ela existe. E eu vejo essa situação também do abatedouro como uma forma, até como o presidente comentou, de se regularizar muitas situações. Hoje, infelizmente, se nós temos dados muito baixos ou até inexistentes de receitas em relação ao agronegócio, a questão do abate de animais, por exemplo, é porque muitos desses abates também acontecem de forma clandestina ou informal. Então, vejo, ou quase todos, né, Cledson? Então, vejo também um ponto positivo para que se possa trazer uma regularidade. Né? Mas só para contribuir a título dessa informação.
Se eu puder também contribuir aqui.
Só para a gente poder dar sequência à sessão, mas ó, eu te peço para que tu fique aqui no final da sessão, para que a gente possa discutir também, para a gente poder dar sequência, ela não se estender tanto nesse mesmo assunto, mas depois da sessão a gente está aqui à disposição para conversar.
Eu estou falando para a gente não ter prejuízo, é só isso. A operação se pagar, é muito simples a questão.
Tranquilo. Mas, mais uma vez, reforçar que, após a sessão, a gente está à disposição para poder tratar um pouco mais sobre esse assunto. Agora sim, convido aqui nosso amigo Maurício Saldanha para fazer uso da palavra.
Boa noite a todos os presentes. Presidente Alexandre, vice-prefeito Cledson, demais vereadores, vereadora Duda. Me apresentar para os senhores, eu sou o terceiro sargento Saldanha. Trabalho aqui na Guabiruba há quase 20 anos, sou morador aqui do centro, bem próximo aqui do Clube 10 de Junho. Queria aqui também agradecer a presença do subtenente, meu comandante, subtenente Vilco, segundo sargento Genésio, o terceiro sargento notário também, que está presente ali no, nas cadeiras. É, eu queria trazer três assuntos básicos aqui. Eu vou começar pelo primeiro, que é, eu tive na escola Paulo Schmidt, né, conversando com a diretora Ana, e a gente estava observando ali a questão da vulnerabilidade da escola na, em relação ali ao campo de futebol, né, que tem um campinho de areia, né, que as crianças brincam. E a gente estava conversando, até eu fui de serviço ali na Secretaria de Obras para conversar com o Jair, mas ele estava, né, tava trabalhando, estava na função dele, e acabei não encontrando ele. Mas só para deixar bem claro que a gente notou ali uma certa vulnerabilidade, que é para dar uma atenção especial ali, né? Que isso é importante para a segurança das crianças, até porque já tivemos alguns casos ali, né? Então, é até uma demanda que a questão dos pais ficam sempre preocupados com seus filhos, né? Outra questão que foi comentada até ali pelo vice-prefeito, aí, a questão da revitalização, né? 10 de junho, conforme o orçamento. Mas se puderem dar uma atenção no trecho de calçada da rua, aqui da primeira rua do loteamento 10 de junho, né, até ali é o mercado Hang, onde não tem calçada, o pessoal está dividindo o espaço junto com o pessoal da ciclofaixa, e torna-se perigoso, ainda mais agora que tem ciclomotores ali, ficam andando, né? Então, para poder acionar o proprietário do terreno para viabilizar a calçada, junto com a prefeitura, enfim, achar uma solução para a população referente a esse assunto. O que me traz aqui também é um tema muito sensível, que eu tenho que até tomar cautela assim, no falar, porque não envolve só o meu problema, envolve, acredito que o problema de vários moradores aqui, do 10 de junho, dessa região central, e que eu tenho conversado bastante com o pessoal, e até passei por uma situação particular, referente à empresa que nós temos aqui no centro, e que tem propagado um cheiro meio ruim, causando até uma situação constrangedora que eu passei, quando eu recebi uma visita em casa e a gente não pôde ficar nem conversando, tivemos que adentrar na residência por causa do cheiro, né? Muitas pessoas com quem eu converso de comércio reclamam disso. Nós temos uma pré-escola ali do outro lado do hospital, nós temos um hospital, né, nós temos pacientes ali, temos crianças, então é uma questão de saúde pública. Eu, como particular, já tive na empresa, fui muito bem recebido há cerca de um ano atrás, um ano e meio, e o problema deu uma amenizada, né? Só que agora o problema retornou, e como eu vejo que muitas pessoas reclamam de fuligem, chorume, então, assim, e já não atinge só um particular, atinge a coletividade toda, né, do centro, aqui especialmente próximo ao Clube 10 de Junho, aqui a região de integra do pecuária, o comércio local. Eu peço, talvez, que o Poder Público possa estar recomendando a essa empresa um outro procedimento, porque a gente sabe que tem outras empresas que não promove, talvez faça um sistema de tratamento diferente e que não estejam prejudicando ou trazendo alguma incomodação aos moradores, né? Então, uma recomendação, talvez do Poder Público está fiscalizando ou está recomendando para que esse problema seja sanado. É isso.
Perfeito, boa noite, Saldanha. Em relação às calçadas ali do 10 de junho, nossa Secretaria de Planejamento já está em contato com os moradores, a gente está vindo do início da Rua Brusque, todo o centro, Rua 10 de Junho, fazendo então essas calçadas de parceria. Já coloquei aqui em relação à segurança da Escola Paulo Schmidt, né? Amanhã mesmo vou verificar, junto também ao nosso secretário de Planejamento, providenciar então esse aumento da segurança ali, não sei se talvez uma cerca mais elevada, para não sei qual é a situação exata ali. O muro é muito baixo,
né? Ali melhorar, tem aquela tela.
Melhorar a cerca ali,
inclusive,
né?
Inclusive tem até um degrauzinho que qualquer pessoa pode entrar ali. Tá. Então, aquela questão ali mesmo do campo e da parte dos fundos ali, né?
E a tua terceira pontuação, inclusive eu, algumas semanas atrás, chamei a atenção no bom sentido, mas orientei a Secretaria de Meio Ambiente para que a gente aumentasse a fiscalização, porque eu também senti cheiro um dia e disse, olha, isso não pode acontecer de fato. Vou aumentar a fiscalização, a gente não passa pano para ninguém realmente, não é porque se eu morasse ali eu ia estar com a mesma indignação. Já tive problemas similares lá no bairro Imigrantes, também na época entrei em contato com a Secretaria de Meio Ambiente e tal, e acho que sim, tem que se achar uma alternativa, mesmo que está sendo feito o... Eu não vou dizer o possível, porque se fosse feito todo o possível, eu creio que poderia ter uma solução mais efetiva. Mas, mais uma vez, vou reforçar junto à Secretaria de Meio Ambiente para que se faça uma modificação e que, de fato, se amenize ou resolva completamente esse problema. Tá? Porque entendo, sim, que é um incômodo muito grande. Uma coisa é acontecer realmente raramente ou eventualmente, mas não quase todos os dias, aí, como a gente sabe que às vezes acontece. Né? Não é o único local, a gente recebe reclamações de outros, a gente sabe que dentro do município de Guabiruba tem uma série de empresas aí que fazem tratamento de água, tem esse tratamento de efluente e tal, e que, claro, isso acaba gerando um odor. Em Brusque também, na Rio Vivo, a gente tem um problema grave ali na região da Santa Rita e tal, mas entende que é um volume muito maior, mas que dentro das empresas esses sistemas eles funcionem com mais efetividade, senão daqui a pouco a gente vai ter que agir de outra forma e, inclusive, inibindo novas empresas serem abertas, porque vai gerar um caos no município inteiro, um incômodo muito grande. Então, mas fica à vontade para procurar a Prefeitura também, a Secretaria de Meio Ambiente e a gente também no Executivo, porque a gente tem que achar uma solução mais adequada possível para melhorar a situação. Tá.
Sim,
bom?
Não, eu agradeço até a disponibilidade, né, do senhor aí, tá? Mas, assim, eu vejo também muita reclamação também, além da questão de saúde pública, a questão da desvalorização dos imóveis, né, da região, e muitas pessoas que procuram comprar um imóvel e acabam se deparando com isso, deixam de comprar o imóvel. Né? Então, até para a valorização de imobiliária aqui do local. Mas eu agradeço, parabéns pelo trabalho. Né? Mando um abraço para o prefeito Valmir Zirk, parabéns pela iniciativa, e estamos à disposição, também a Polícia Militar está à disposição.